Nós estamos em contato agora com o advogado Marcílio Krieger, jurista na área de esporte. Doutor Marcílio Krieger, bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da CBN.
Quantas vezes a gente já conversou aqui sobre medidas para diminuir a violência nas arquibancadas e nos estádios?
É verdade, Milton. E me parece que há uns burocratas, que eu costumo chamar de burocratas, que inventam umas medidas que não têm nada a ver com coisa nenhuma. Por exemplo, carteirinha de torcedor, torcedor carteiro. Tu já tens carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de identificação profissional, e ainda vai ter mais uma carteirinha de torcedor?
Agora há pouco nós conversamos aqui com a professora da USP, Flávia da Cunha Bassi, nós comentávamos também sobre esse assunto, e ela chamou a atenção para o seguinte: por que que não pede identificação na hora que vai comprar o ingresso, então? Identifica lá, coloca o nome do cidadão, CPF, seja lá o que for, pelo menos... Mas parece que aí, se fizer isso aí, acaba com cambista, acaba com desvio de verba.
Desculpa, mas eu diria o seguinte: é que se fizer isso, se tomar qualquer medida racional, vai acabar com os intermediários que vão ganhar dinheiro fazendo carteirinha, porque dizem que a carteira vai ser grátis. Não existe almoço grátis, nem passagem de ônibus grátis. Alguém paga. Sempre alguém paga. E resta saber de onde sai o dinheiro.
No último caso, vai sair do cofre público.
Mas
o cofre público faz com que todos nós acabemos
financiando
isso.
Exatamente. Então, veja bem, a questão da violência, nós temos que ter dois parâmetros, meu. A gente já conversou, como você falou, várias vezes. Uma é a violência pontual do que aconteceu no Pacaembu e do que aconteceu no Maracanã. São questões um pouco diferentes uma da outra. Mas é uma questão geral que sempre vem a público de uma forma distorcida. A forma de acabar com a violência é acabar com a miséria, a falta de perspectiva de vida, a falta de trabalho para as pessoas. Foi assim que na Inglaterra acabou, na Holanda acabou. Por um lado. Por outro lado, a adoção de medidas repressivas sérias e fortes. Ninguém deixa de cometer um delito com medo de pegar 500 anos de cadeia. Essas multas que são aplicadas de 3 milhões, 5 milhões, 20 milhões, não resolvem nada. O que tem que resolver é uma multa de 50 mil reais, que o cara tem que pagar na boca do cofre. Aí ele vai chiar. 3 milhões, o cara tem 10 anos para recorrer, não paga e vai ficar por isso. Então veja bem. Em primeiro lugar, Milton, na minha opinião, o que tem que acontecer é um programa de governo para acabar realmente com o desemprego e criar perspectiva de vida. Quem é que 90% de quem se mete em violência, como no Maracanã, fora do estádio ou mesmo dentro do estádio, são pessoas que não têm perspectiva de vida, são subempregados ou desempregados, não têm condições de ter emprego e estão desesperados. Tomam uma dose de 51, qualquer bebida alcoólica, e já ficam transtornados. E são liderados por uns panacas que sempre se saem muito bem na condução. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, em cada partida, Flamengo e Vasco, Corinthians e Santos, qualquer time grande que sabe que pode dar conflito, tem que aumentar o policiamento. Não há crime onde há policiamento. Onde não há policiamento, há crime. E é bobagem dizer que o cara vai pegar 300 anos de cadeia. Tem que colocar a polícia na rua. Tem que aumentar o efetivo policial, pagar melhor as polícias. Então, eu fico às vezes espantado que estão se inventando medidas que não resolvem. Na Inglaterra... porque a Inglaterra... Na Inglaterra foi tomado exatamente isso. Os hooligans sendo presos. Na Inglaterra não há alambrado. Na Holanda não há alambrado. Em Portugal não há alambrado. Na Espanha não há alambrado. Na Itália não há alambrado.
E como é que se mudou, então, nesses países?
Com uma polícia presente. Veja bem, polícia presente significa não apenas o aparato policial, a polícia militar que atua preventivamente, mas também nos campos de futebol, lá como aqui em alguns estados. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, diminuiu em mais de 95% a violência entre torcedores. Por quê? Porque é um juizado especial criminal que atua nesses eventos, formado por um juiz de direito, um promotor público, um delegado de polícia, um escrivão e um advogado dativo indicado pela OAB para cada evento desportivo. Qualquer pessoa que cometa um delito, cometa qualquer... fumar maconha, por exemplo, não precisa nem atirar copo dentro de campo. Foi pego fumando maconha, é levado imediatamente, é julgado na mesma hora. Não espera 3 anos com recurso, com agravo de instrumento, embargo de... Não, é julgado na hora. E é condenado a, por exemplo, prestar serviços comunitários e o nome é publicado. Isso diminuiu, porque as pessoas têm medo de serem presas. As pessoas não têm medo de pagar uma multa de 10 milhões. Isso é bobagem, não existe no mundo inteiro. Então, primeiro, ter a presença do poder judiciário dentro dos estádios, de uma forma efetiva, e, segundo lugar, a polícia ser contratada. E essa história de que a polícia não deva ser contratada é conversa mole. A polícia precisa sobreviver, tem que ser contratada.
Explica essa coisa aqui, de polícia contratada. Como é que é isso? Para aí.
Não, é um contrato, um contrato de prestação de serviço.
A própria polícia militar que vai prestar o serviço, ela é contratada por
ela
quem?
Ela é contratada para o evento, claro. Para o evento. Porque a polícia ela não é obrigada a dar assistência a eventos que não são... eventos públicos, eventos oficiais.
Aliás, há quem defenda, inclusive, que a polícia deveria cuidar apenas da parte externa e na parte interna os clubes ou as federações é que seriam responsáveis.
Não. Quem pode... Aí você tá, as pessoas que pensam isso, já me parece, ou estão equivocadas ou têm segundas intenções. Aí se ocorre um incidente, quem que vai prender? O policial contratado por mim? Ou seja, um terceirizado? Não, peraí. Quem tem poder de polícia, seja para impor a ordem, é a polícia, civil ou militar, dependendo do estatuto de cada estado, em alguns casos até a polícia civil que atua, mas não importa, é a polícia. E tem que ser contratada, Milton, porque a polícia presta um serviço público para o estado. Então, eventos oficiais, a polícia dá cobertura. Eventos particulares, partida de futebol, show da Madonna, etc., a polícia é contratada, mas... é a polícia que vai determinar quantos policiais vão prestar serviço. Não é o clube. O clube informa. É um jogo do time A contra o time B. E pode até informar mais. É uma partida decisiva, uma partida assim. Aí a polícia diz, bom, para isso nós precisamos ter, para cada 1.000 torcedores, 10 policiais. Eu tô inventando essa...
Claro.
E aí... a polícia estabelece qual é o efetivo militar que vai precisar, qual é o custo disso, que é uma tabela, vai haver uma tabela, que é baseado na hora, no custo da hora homem do policial, do oficial, etc., do gasto de combustível, etc., e o clube paga. Ah, mas o clube não pode pagar. Não realiza o jogo. Quem não tem competência não se estabelece, Milton. É por isso que está surgindo esse tipo de incidente. Aí vem... no caso do Pacaembu, é lamentável o que aconteceu. Eu vi, estava vendo pela televisão e achei lamentável. As cenas mostraram a provocação à torcida. Essa história aqui é porque tinha pouco torcedor, muito, isso é uma outra história. Os torcedores estavam até os 45 minutos, 46 minutos, estavam tranquilos, não houve nenhum incidente, pelo menos a televisão não mostrou nenhum incidente, nenhum locutor, e eu estava ouvindo várias rádios a respeito de televisões, nenhuma fez menção a incidentes de torcida. Pode ter sido, sei lá, se é que houve alguém pisou no pé do outro, mas isso foi lá e que ninguém levou adiante. Agora, de repente, no final do jogo, frustrados, provocam a torcida adversária e aí a torcida fica ensandecida porque se vê coberta por autoridade do seu clube e parte para o enfrentamento com a polícia. Aí, realmente, querer dizer que a polícia tem que ser boazinha? Não, é conversa mole. A polícia existe para isso. Na hora que é provocada, ela reage com os meios que a Constituição e o Estatuto da Polícia lhe assegura. Ela tem que defender, e tem que defender a ordem de direito.
Sem dúvida. Bom, parece que a gente vai ter que conversar muito, né?
Eu acho que sim. Eu acho que principalmente...
porque, por enquanto, não apareceu alguém que disse assim, vão dar ordem nisso mesmo?
Não, eu acho que tem que... esse tipo de debate é fundamental, porque vai aclarando cada vez mais a posição das pessoas. As pessoas vão ficando... ah, porque foi... não, em primeiro lugar, a polícia tem que... na hora que ela é provocada, tem que agir. Ah, mas a polícia... bom, isso é uma outra discussão paralela, se a polícia comete excessos ou não. Agora, quando eu vi imagem de negro dando voador em cima de policial, e o policial dizer pro cara, meu amigo, não faça isso, que pode... ah, peraí, isso não existe. Realmente.
Porque daí também a gente já está trabalhando no confronto criado, né?
Exatamente.
A discussão toda é tentar fazer com que o clima para esse confronto não ocorra, né?
Mas, Milton, de ontem à noite para cá, o que eu tenho ouvido mais é exatamente o que você levantou agora. As pessoas estão conversando, não, porque a polícia... não, o problema é evitar o problema. Depois que a criança está com sarampo, você tem que tratar. Não fica dizendo, primeiro tem que evitar que ela tenha sarampo. Depois é que trata o sarampo. Olha, o que nós estamos fazendo? Discutindo que não, ah, mas meu Deus, a polícia... Não, em primeiro lugar, para ver realmente uma... No caso do Rio de Janeiro, e é o caso mais comum no futebol brasileiro, são as brigas fora do estádio. A do Pacaembu eu considero uma exceção dentro da violência vivida nos últimos tempos, porque em geral a violência se dá fora do estádio. Exatamente das pessoas que não conseguem entrar porque não tem dinheiro para entrar no campo. Esse é o detalhe.
Tá certo. Advogado Marcelo Krieger, obrigado pela sua gentileza.
Eu que agradeço, Milton, a oportunidade de mais uma vez expor algumas ideias que um dia alguém ouvirá e pelo menos vai debatê-las.
Tá bom.